Ora, queria começar por três pequeninas notas que nos ajudem a situar nestes textos, neste tempo de Quaresma. A primeira seria ir ao essencial, parece-me. Estes textos falam-nos de aliança e vão esmiuçar esta noção que atravessa toda a Escritura, da aliança entre Deus e os homens. Diversos modos de aliança. Vamos aprofundar este tópico porque atravessa a Escritura e nos diz respeito a nós, hoje, chamados a esta aliança em Jesus Cristo, no Espírito Santo, estas novas formas que nos ajudam a entrar na aliança. Outro tópico é que estamos no tempo da Quaresma, no próximo domingo já é Domingo de Ramos, portanto há uma certa concentração do mistério pascal nesta fase final da Quaresma. O capítulo de São João, este que lemos logo no início, é-nos introduzido dizendo: ao sexto dia, faltam 6 dias para a Páscoa. Portanto, cria também esta iminência da Páscoa. E há aqui uma concentração destes textos, parece-me, num momento muito específico da paixão, que é o orto. Parece-me que a leitura que fizemos da carta aos Hebreus é quase uma tradução existencial do orto. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas, dirigindo-se àquele que o podia libertar da morte. Foi entendido, por causa da sua piedade, este debate de Jesus no orto diante do Pai. Também no Evangelho, os estrangeiros querem ser recebidos por Jesus, por mediação de Filipe, tudo bem, e parece que há ali um corte, e Jesus, em vez de os acolher e de falar, entra no tema da paixão. Portanto, há aqui esta concentração, tanto em Hebreus como no Evangelho, que nos situa no orto. Queremos ver Jesus, dizem os estrangeiros a Filipe, e de repente São João entra num catecismo sobre o ver Jesus. Mas é mais uma radiografia do que uma visão, porque os outros sinóticos dão-nos mais descritivamente os momentos do orto em que Jesus se afasta dos discípulos, depois eles vão ter com ele, depois estavam a dormir. João não faz nada disso, dá-nos esta radiografia interior, como ele faz muitas vezes, do que é que teria sido o diálogo de Jesus com o Pai no orto, o que é que isto tem a ver com a aliança que ele cumpre e o que é que tem a ver connosco. Um terceiro preâmbulo ao ler estes textos, não deixei de ler o jornal, e de facto esta concentração pascal faz-nos ter presente a história do presente, ter presente a história de hoje, as imagens, ou nem vi imagens, mas li o texto destes refugiados de Gota, na Síria, famílias, vê-se crianças e sacos às costas, e enfim, são bombardeados. E do mesmo modo, quase estas vidas crísticas, quase confrontadas com o Evangelho, esta Marielle Franco, brasileira, uma mulher saída das favelas, com coragem e voz. E é este o nosso contexto histórico, onde olhamos para esta aliança e olhamos para Jesus e vemos nele o modo de viver a nossa aliança hoje. Então, começo pelo livro do Jeremias, onde vai aprofundar um bocadinho a aliança. aliança através da Escritura vai-se repetindo. Deus vai renovando uma proposta de aliança com os homens. Primeira vez que aparece é num contexto um bocado mítico. A aliança de Deus com Noé e depois com os descendentes de Noé, no sentido de renovar um mundo atravessado de violência e desumanidade. Estão a ver, estes textos míticos têm sempre... O mito é esta atualidade permanente que confrontamos. E, portanto, a primeira proposta de aliança com Noé é no sentido de renovar a humanidade, de a libertar do mundo violento e desumanizado. Depois, a aliança com Abraão, a aliança com os descendentes de Abraão, a aliança que é renovada, Isaac, Jacob. Estamos sempre num caminho de uma aliança. O que é esta aliança? É um pacto de amizade. Amizade é uma realidade complexa, quer dizer, por um lado, exige uma grande gratuidade, recebo o amigo quando ele está e deixo partir quando quer partir. Há esta gratuidade da aliança, mas por outro lado, os amigos vêm-se nas horas difíceis e, portanto, a amizade e a aliança não exigem, mas chamam-nos a um compromisso gratuito de grande entrega. Estamos aqui nesta noção pedagógica de uma relação, de um Deus invisível que trava relações com o povo e ao longo dos séculos vão amadurecendo uma amizade deste tipo, que tem os seus desenvolvimentos históricos, que podemos resumir muito simplesmente, em que não conseguimos ser fiéis à aliança. E Deus, da sua parte, é incondicionalmente fiel à sua aliança. No entanto, o texto de Jeremias toca precisamente na aliança de Moisés, a aliança que libertou o povo da escravidão do Egito. Novamente, uma aliança de amizade, de amor incondicional de Deus para connosco, que nos liberta daquilo que precisamos de ser libertos. Só que diz, comparativamente à aliança com Moisés, vou-vos propor uma aliança nova. Moisés remete para a lei, e a lei era de algum modo externa a todos nós. A lei diz-nos do exterior o que devemos fazer. E sabemos a dificuldade da interpretação, dos conflitos de interpretações, das dificuldades de nos regermos por uma lei que de algum modo nos é extrínseca, vem de fora, é exterior, está escrita. Então, Jeremias profetiza uma aliança interior, inscrita, gravada nos nossos corações. Faz toda a diferença que os termos da lei, os termos deste compromisso, nos venham de dentro, gravados no nosso coração. Uma espécie de conjugação da nossa vontade com a vontade de Deus. Também não vamos chegando lá, embora seja este o caminho. No Evangelho, quando estes homens pedem para ver Jesus, no fundo, vai-se ver em profundidade a profundidade desta aliança. Portanto, Jesus, Ele mesmo, é a aliança de Deus com a humanidade. Quer dizer, podemos dizer isto em termos dogmáticos, não é? Numa só pessoa, esta intimidade profunda entre Deus e os homens, esta comunhão no Espírito Santo que une Jesus ao mistério de Deus, que Ele chama Pai e que o acolhe como filho. Esta aliança íntima em Jesus Cristo, que é também a aliança no Espírito Santo, que nos é dado e que podemos viver hoje. Portanto, somos chamados a esta aliança interna, intrínseca, a partir do nosso próprio desejo é que somos movidos a responder ao amor do Pai, que o Pai tem por nós. E então é olhando Jesus que vemos os termos, a profundidade desta aliança. E parece que há aqui uma secção no texto e de repente Jesus passou a falar da hora em que ia ser glorificado. paradoxo, o encontro dos contrários, porque é a hora em que ele se prepara para morrer, e São João diz que é a hora em que ele vai ser glorificado, não dissociando estas duas coisas. E, portanto, este queremos ver Jesus, dizem os gentios a Filipe, somos nós próprios a dizer e a acolher este Evangelho, dizendo: Senhor, ensina-nos a viver a aliança que propões connosco, olhando para Jesus. E Jesus é o nosso caminho, porque é o caminho que podemos percorrer, é um caminho de humanidade. Surpreende que Jesus comece por dizer: chegou a minha hora. Há uma certa tensão que ele sente, percebe que se calhar a sua vida passa por a entregar, com repugnância, como se vê no orto. Troca estes sentimentos por uma metáfora, a do grão de trigo, que se cai à terra e não morre, fica só, mas se morre, dá muito fruto. Bela imagem da ressurreição, da glorificação de Jesus. E finalmente, eu acho que chegamos a um cerne onde Jesus diz umas palavras que nos chocam, porque de facto a construção da frase é um semitismo, já lá vou, mas que são as seguintes: quem não tem amor à vida, perde-a. Ora, todos nós temos amor à vida, amamos a vida, acolhemos a vida que nos veio de Deus, gostamos da vida, queremos dar vida. Quem não tem amor à vida, perde-a. Quem detesta, não sei se é a vida, se é a sua vida, receberá a vida eterna. Isto parece contraditório, parece que não estamos aqui, mas de facto às vezes há estes truques, esta literatura semítica, esta oposição amor-ódio, quem ama quem odeia, quem ama quem detesta, é uma espécie de um comparativo, ou seja, quem tem amor à sua vida perde-a, quer dizer, quem tem amor acima de tudo à sua vida, perde-a. Quem detesta a sua vida, ganha a vida eterna. Não estou a explicar bem este comparativo semítico. Quem ama mais a sua vida presente, perde-a. Quem ama menos a sua vida presente, acaba por ganhar a vida eterna. Talvez a palavra-chave seja aqui traduzir este amar mais ou amar menos por o apego. Quem tem apego à vida presente acaba por não ter liberdade de a investir, de a viver. Quem é desapegado da sua vida, então pode vivê-la plenamente, porque vive-a como dom de Deus. E eu acho que isto são os termos da aliança, este desapego. Quer dizer, há bocado estava a falar na vida de Marielle Franco, que todos acompanhámos nestes dias, vereadora do Rio de Janeiro, com uma vida crística. Quer dizer, uma rapariga saída das favelas, que critica publicamente a polícia, é um símbolo de desapego à vida, porque a joga. E E desta vida evangélica que nos é dado a viver no concreto. Portanto, na dinâmica da aliança, que se vê plenamente entre Jesus e o Pai num momento extremo, mas sabemos quase da nossa catequese que tudo o que Jesus ensinou e fez em gestos e palavras se concentra num único gesto, que é a sua paixão. Há aqui uma síntese. Então, esta síntese da aliança que Jesus representa para nós e que nos convida a entrar nela é, não que cada um dê a sua vida desta maneira, mas um verdadeiro desapego das coisas que nos prendem. Portanto, a aliança liberta-nos, deixemos-nos libertar. O que é que somos, primeiro? Somos realmente livres? Eu acho que poucos de nós podemos dizer que somos realmente livres. Se calhar estamos todos em processo de libertação. O que é que nos prende? Muitas coisas. Apegos a coisas concretas, honras, competições, comparações uns com os outros. Tantas coisas que não nos deixam livres. Talvez uma frase sintética possamos dizer: não somos livres porque muitas vezes pomos a nossa felicidade e a nossa liberdade nas mãos dos outros. E se os outros acordam mais bem dispostos ou menos bem dispostos, ou então a nossa liberdade está afetada. Não somos verdadeiramente livres. E o que Jesus quer é assentar a nossa vida no absoluto da vida de Deus para sermos livres relativamente à vida de todos os dias, onde a vida de Deus se joga, mas é relativa nos seus... Muito bem, olhem, é o que vos posso dizer. Peçamos ao Pai esta graça de entrar numa aliança que nos liberta daquilo que nos oprime e que nos, sendo livres, e a sequência é esta: desapego, liberdade e serviço, aparece textualmente neste Evangelho. Possamos, sim, nós também ser grãos de trigo lançados à terra do nosso cotidiano, das nossas famílias, dos nossos trabalhos. Excepcionalmente haverá uma mulher com a coragem destas, que é de facto literalmente grão de trigo. E neste olhar para Jesus, ouçamos também o que ele diz como conclusão, que é: Pai, glorifica o teu nome, ou seja, sim, faça-se a tua vontade. Quer dizer, aliança traduzida numa obediência existencial ao Pai, que queremos imitar para nós também.